E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte da Rádio Facop. Estamos iniciando neste instante uma edição especial do programa Frente a Frente. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista Emerson Sanches. Ele é formado pela Facop, foi repórter do jornal O Imparcial, trabalhou na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, trabalhou na assessoria da Empresa de Limpeza Pública e Asfalto Prudenco, atualmente trabalha como repórter da TV Centro América, emissora afiliada à Rede Globo de Televisão, em Rondonópolis, no Mato Grosso. A partir deste instante, Emerson Sanches é entrevistado por alunos do 5º Termo B de Jornalismo. Emerson Sanches, com 8 anos de carreira, o jovem jornalista retornou à Facop para falar como é a vida depois de formado.
Olha, o maior desafio é de fato conseguir um emprego, né? De que maneira você vai conseguir? Com quem você vai conseguir? Porque você sai da faculdade, do ambiente acadêmico, com conhecimentos teóricos. Mas e a prática, né? Como a gente vai adentrar o mercado sem ter a prática? Sendo que as empresas, elas exigem a prática. Então, o desafio já estava aí. Já estava no ambiente acadêmico. Eu via dessa maneira. E aí, minha preocupação foi, vou tentar um estágio. Consegui o estágio, fiz o estágio num jornal impresso da cidade por um ano, estagiei na editoria de esportes, vingou, né? Acho que a minha escrita talvez tenha agradado o meu trabalho, o meu comprometimento para com a informação, e fui efetivado nessa empresa, por onde fiquei por 3 anos já profissionalmente. Então o desafio é buscar, como que eu posso explicar? O desafio é exatamente esse, dentro do ambiente acadêmico, já correr atrás. Não achar que eu vou procurar emprego a partir do momento em que eu estiver com o meu diploma na mão. Não é por aí. Então, o desafio já está em cada um aqui, né? No sentido de, olha, deixa eu tentar entrar no mercado. Foi o que eu fiz, então, acho que é isso. O desafio era esse. Aí você conseguindo o estágio, fica mais fácil. Mas o estágio, é bom deixar claro, ele não é a garantia de que você vá conseguir, a partir dali, ser efetivado. O comprometimento desse estagiário, nessa condição, ele é de suma importância para que isso se efetive lá na frente.
Agora nós vamos abrir para a sala, se alguém quiser perguntar, fica à vontade.
Olá, Emerson, tudo bem?
Opa,
sou
o
Reinaldo. Você falou que o desafio maior, enquanto estudante, é você buscar esse estágio, a iniciativa no emprego de jornalismo. A pergunta que eu tenho para você é, voltando um pouco, como se você estivesse no terceiro ano de faculdade. Quais são os pontos positivos, aquilo que você fez certo e aquilo que você poderia falar para a gente? Não, faz diferente. E já emendando aqui, fazendo outra pergunta, seu ponto forte aqui na matéria que eu vi foi a narração. E aproveitando a aula do Homero, eu gostaria de perguntar para você quais são as técnicas que você usa para leitura e interpretação e como você faz isso.
Bem complexa, né, a pergunta, mas vamos tentar responder. Primeiro ele fala referente à questão do desafio, que eu faria de, ainda na condição, né, de aluno, que eu faria de diferente, é isso? Então, eu acho que é isso, né? Eu não me deixei... Eu acho que eu fui muito inquieto na faculdade no sentido de querer algo pra mim. Eu não fiquei na zona de conforto, digamos assim. Eu saí em busca daquilo que eu achava que seria o ideal pra mim. Naquele momento, o estágio. E aí, colocando pra vocês, meu primeiro estágio, eu ia trabalhar de graça. Eu comecei numa rádio comunitária, porque eu achava que aquele era a ponte para eu entrar, né? A rádio comunitária me abriu as portas, mas olha, colocou a condição, você não será remunerado. E eu falei assim, olha, remunerado nesse momento não preciso. Aliás, eu precisava, mas assim, não preciso, porque o que eu preciso nesse momento é prática. E prática eu vou conseguir na rádio. A rádio foi, sem dúvida nenhuma, um grande refúgio e que me, de uma certa maneira, fez com que eu melhorasse, aí eu vou entrar na sua segunda pergunta já, né? Melhorasse essa questão de narração, de técnica. Mas é bastante curioso, porque as pessoas me perguntam mesmo, como que eu faço, né? Às vezes tem uma voz aqui, mas na hora de ler o off, a leitura na cabine, muda completamente. Hoje faço fono, isso me ajuda bastante, mas lá no passado eu não fazia. E como eu não conseguia TV, e eu queria TV, porque eu achava que eu fosse chegar na TV, Eu simplesmente pegava um espelho em frente da, no meu quarto, no banheiro, fazendo barba, tava lá falando, olhando pra mim, falando, tipo, se sentindo jornalista de TV, entendeu? Porque eu acho que isso, a primeiro momento, muitas pessoas vão achar assim, né, a grosso modo, que, ai, que bobeira, né? Mas ajuda, gente. Vocês pensam que não, mas ajuda. É, eu percebo que eu melhorei, aliás, eu consegui evoluir, né, nessa densidade, assim, nessa evolução, né, digamos assim, porque eu fazia esses exercícios diários em casa. As pessoas davam risada. No trabalho também. No trabalho também. No trabalho eu brincava com o pessoal lá na assessoria, eu tava na condição de, né, só escrever texto e tal, postar no site, mas eu sempre dava minhas escapadinhas e fazia, brincava com o pessoal de TV, entrevistava. É, eu acho que isso me ajudou de uma certa maneira, né? É, as pessoas acham meio... O pessoal dava risada e tal, mas eu acho que fez a diferença. Porque eu ouvia professor falando isso, sabe? De que a Thaís Abaco muito falava dessa maneira. Olha, vai lá na sua casa, treina, coloca a folha no guarda-roupa, fica lendo. Tenta dar ritmo na leitura. Tenta ler de uma maneira que você não lê no dia a dia. Porque quando a gente lê para... Nós lemos para nós mesmos, é uma leitura. Agora, quando você vai precisar transmitir aquela informação que está ali naquele, né, naquele envolto para as pessoas, e você quer, na condição de transmissor, né, da informação ali, de noticiador, você tem que trabalhar aquela informação, porque se for uma coisa muito pesada, cansativa, e ninguém vai ouvir nada. E aí eu faço dessa maneira, eu acho que eu vim fazendo dessa maneira e acho que me ajudou bastante. Eu faço a fono, né? Temos exercícios, é bem complexo assim, que mexe com respiração e tal, mas eu não vou fazer aqui não, porque dá vergonha. Mas faço a fono hoje e ajuda de forma considerável também.
Meu nome é Gabriel Torres. Eu gostaria de saber qual foi a sua adaptação a outro estado e se você tem alguma dica para quem possa passar por uma situação como essa de adaptação também.
Então, Mato Grosso, eu cheguei lá com a cara e a coragem. Viu, Gabriel? Respondendo a sua pergunta, eu cheguei com a cara e com a coragem, né? Porque eu fui, no primeiro momento, num período de férias, levar currículo. É aí que tá, né? A diferença de quem quer, de quem corre atrás. Aquela situação de que você tem que mandar currículo via e-mail, você conseguiu o e-mail do cara, acho que não adianta, não. Você tem que ir no tete-a-tete, falar que você tem essa pretensão. E foi o que eu fiz. Fui nas minhas férias, abdiquei de um período de férias para ir para Rondonópolis, levei o currículo. Aí, 15 dias depois, já trabalhando, recebi essa informação de que eu poderia integrar a equipe. Aí eu falei assim, vou com a cara e com a coragem então. Peguei meu carro, coloquei uma mala dentro e fui. Não tinha onde morar. Fiquei na casa de um primo do meu pai por uma semana. Mas eu queria, porque queria sair logo. A gente nunca... Na casa de alguém, a gente nunca se sente totalmente confortável, né? A gente pensa que tá causando... Deixando a pessoa ali, né? Exatamente. E aí consegui kitnet, mas a adaptação, ela foi num primeiro momento cruel. Porque você fala, meu, larguei, saí da minha zona de conforto, né? Eu tinha uma casa, eu tinha mãe que lavava roupa, que passava roupa, que fazia comida, que eu chegava na minha casa, tinha comida na mesa. Quando você mora sozinho, é você e você. Né? Ou você e o mercado em alguns aspectos, que a gente vai buscar também comida pronta, né? Quem mora sozinho. Até por conta da correria do dia a dia. Mas foi difícil a adaptação, mas é superável. Apesar de difícil, bastante superável. E quando você quer, né, você tem que se submeter a isso, porque você cresce, além de profissionalmente, você amadurece enquanto ser humano. E eu me vejo dessa maneira. Hoje eu sou uma outra pessoa e dou valor a coisas que eu não dava antigamente. O simples fato de ter uma camisa passada, pra mim, já significa muito hoje. Eu não dava valor lá atrás, né? Então, assim, a adaptação, ela é gradativa. Hoje já estou adaptado, tenho uma casa, moro mais tranquilo lá, né? Uma região bem tranquila, então, pra mim, está mais de boa. Mas a adaptação, ela é difícil no primeiro momento, mas superável. Resumindo, é isso.
Meu nome é Gabriel também. E o seguinte, muitos repórteres no Brasil inteiro, né, não falo generalizando um estado, eles dependem muito dos produtores que ficam dentro da televisão. E eu não sei se é a maioria dos repórteres no Brasil ou se é uma minoria, mas muitos dependem dos produtores na televisão. Eu já fiz estágio por 2 anos em uma emissora e vi que isso realmente acontece. No momento de desespero, é o produtor que me salva, pelo amor de Deus, eu não consigo, e é o produtor. Você acredita que todo repórter deveria passar pelo processo de produção antes de ser um repórter para saber se virar na rua, ou o produtor tá ali mesmo para me ajudar e se eu precisar ele mesmo vai me ajudar e eu não tenho essa necessidade de saber fazer essa função?
Essa condição que você coloca, Gabriel, ela é importante. Eu acho que sim, teria que passar um determinado período pelo processo de produção, sim. Mas isso que você coloca dessa realidade é o que a gente chama de filhas da pauta, né? São os repórteres filhas da pauta. E eu penso que não, que quando o repórter está ali com a pauta, ela é um direcionamento, né, para você. Você não tem que se prender à pauta. Tanto que eu não exijo lá dos produtores, nós temos 3, Jason, Israel e Josiele. Eu não exijo muita informação, eu exijo encaminhamento. Tendo um encaminhamento, aí vai do repórter buscar a informação na rua. Porque às vezes o produtor enxerga a notícia de uma maneira, o repórter que vivencia aquilo na prática traz de uma outra, e às vezes mais interessante a sacada que o produtor teve. Você tá entendendo assim, nesse sentido? Então, acho que repórter não tem que ficar refém de pauta. Eu não gosto desse termo de falar que eu sou filha da pauta, porque eu não sou. Eu tento sair da pauta, né? Porque o diferencial do bom repórter tá aí, sair da pauta. Quando ele consegue isso, e lá na frente ele agrada, inclusive chefia, o editor, ponto positivo. Mas ele tem que estar muito sóbrio e ciente do que ele está fazendo. Porque às vezes a pauta tem aquele determinado encaminhamento, tem que ser aquilo. E aí ele tem que ter discernimento para saber, não, preciso fazer isso, porque essa é a notícia. O que eu estou querendo dizer quando eu... não estou querendo dizer assim que a gente tem que fugir da pauta, não é isso. Mas às vezes, quando você está na rua, o olhar ele pode mudar. Aliás, ele deve mudar, né? Porque o diferencial da notícia interessante, ele está aí, né? Você não pode... Você tem que surpreender não somente o telespectador em casa, mas surpreender principalmente a sua equipe de trabalho. E eu procuro fazer muito isso, né? Quando eu estou na rua, uma imagem que a gente observa, assim, você... Não dá nada para a imagem, mas você consegue abrir o VT com uma imagem, sabe? Então, eu vou dar um exemplo na prática disso. Fiz uma série sobre as condições ruins das estradas de Mato Grosso e eu falei, meu Deus, sempre estrada, né? Vai começar buraco de novo, falta de asfalto e tal. Não, é muito clichê começar dessa maneira. Buracos, né? Aí eu, passando assim num trecho da estrada da MT-344, que liga Jaciara a Campo Verde... 344, não lembro o número, mas é uma MT, uma rodovia estadual que eu tô querendo dizer. E aí eu vi uma cruz na beira da estrada com flores depositadas recentemente, né? E eu falei assim, tá aí, a imagem pra abrir o VT. Falei pro cinegrafista que tava comigo nesse momento, Sebastião Santana, que a gente tinha que traçar um raio-x das condições das estradas. E a gente ia abrir por aí, né, a série especial. Eu, infelizmente, não consegui passar esses vídeos pra trazer pra vocês, mas ficaram bastante interessantes. E aí tinha a cruz ali, depósito de flor recente. O cara tinha morrido há pouco mais de um ano. Chamava, o primeiro nome era João. Eu falei assim, Tião, você vai fazer o seguinte, coloca a sua câmera atrás dessa cruz e deixa gravar por 15 minutos, porque a gente vai, no processo de edição, acelerar as imagens. Tava nublado, então tinha muitas nuvens. E aí você consegue fazer aquele processo de aceleração. Vocês viram o sol ali, por exemplo, né? Da serra. Vamos fazer uma imagem diferenciada, vamos abrir o VT por aí, né? Porque você já começa a pensar no texto também, né? De que maneira eu vou trabalhar essa imagem para atrair o meu telespectador? E foi isso que a gente fez. Então, o que eu tô querendo dar esse exemplo é para mostrar que o repórter ele tem total independência para atuar quando ele está na rua, né? Aliás, ele é o chefe da equipe, ele tem que ser o chefe da equipe. E só que tem que ter respeito mútuo entre essa equipe. Diálogo, né, entre cinegrafista, repórter. A gente trabalha com apoio técnico lá também, que é o auxiliar. E dá certo o trabalho dessa maneira. Então é isso. Respondendo a sua pergunta, eu sou contrário aos filhos da pauta, mas dá para buscar informação desde que o repórter também tenha discernimento para conduzir dessa maneira.
Você está ouvindo pela Rádio Facop uma edição especial do programa Frente a Frente. O entrevistado é o jornalista Emerson Sanches.
Meu nome é Aline e eu gostaria de saber como que você define o jornalismo. E se a prática, levando em conta todas as áreas que você já passou, é diferente da teoria.
Então, definição de jornalismo, né? O que é jornalismo de Clóvis Rossi? A gente viu num primeiro momento, lá no primeiro termo, né? Mas então, o jornalismo, para mim, é vivência, assim. É o que eu faço, né? É você reportar... Olha a sua responsabilidade. Reportar um determinado acontecimento, um determinado fato, e levar aquilo para a comunidade de uma certa maneira. O jornalismo faz o repórter ter a preocupação de ter a contribuição social, porque ele não está ali para se aparecer apenas. Ele tem que... O jornalismo que ele faz, dependendo aí do aspecto do jornalismo, vamos colocar o comunitário aí, por exemplo, ele tem que ter uma razão para acontecer e tem que trazer solução para o problema que foi ali colocado. Então, jornalismo é vivência para mim mesmo. Você tem que viver aquilo e trazer sua contribuição para o veículo onde você trabalha, para a comunidade, né, para quem você reporta. E qual que foi a outra pergunta, moço? A prática é bem diferente da teoria. Na teoria, é tudo muito pingo em cima dos is, né? Mas na prática é muito embaraçoso, assim. O jornalismo acontece... você é surpreendido, né? A cada momento, assim, pelo jornalismo. Eu tenho sido, né? Nesse sentido. É porque na teoria, a gente vê, né, que a gente tem que ir para a redação, o repórter vai chegar lá, vai ter a pauta, ele vai pegar a pauta, vai para a rua, vai executar a matéria, vai trazer, vai passar pelo processo de edição, vai gravar off, vai ver a matéria dele no ar. Na prática, não. Na prática, você pega uma pauta, de repente, mataram 5. Entre eles, o vice-prefeito da cidade. Você tá naquela pauta, você tem que derrubar aquela pauta, tem que ir pra aquele acontecimento. Nesse mesmo dia, a coisa tá pegando tão fogo que pega fogo no principal mercado da cidade, que é uma rede, né, muito conceituada lá em Rondonópolis, por exemplo. Teve uma situação dessa. Um dia eu trabalhei das 6 da manhã até as 5 da tarde. Minha chefe me ligou 9 horas da noite: Emerson, tá pegando fogo no Big Master. Acho que é uma rede lá de Mato Grosso, bastante conceituada. Tem que ir lá cobrir. E aí você tem que se desdobrar, você vai. Aí você chega lá 10 horas da noite, tem que mandar pro Bom Dia Mato Grosso, que vai ao ar às 6 da manhã. Você sai da redação 4 da manhã, por exemplo, o dia já tá amanhecendo. Então, é diferente, é isso que eu tô querendo te colocar, sabe? É diferente do que tá ali na teoria, né? Vai além da teoria. E aí você tem que dançar conforme a música. E aí a gente faz dessa maneira para poder dar o nosso máximo, né?
Olá, Emerson, meu nome é Thiago. Você trabalhou aqui no Impresso, né? Aqui em Empresa Excelente. E na TV no Mato Grosso. Na questão da adaptação, você sentiu diferença no modo de fazer jornalismo de estado para estado? E a primeira vez que você foi ao ar, você utilizou alguma técnica para não deixar o medo ou o nervosismo tomar conta?
Você sabe que até hoje a minha editora-chefe, ela pega no meu pé ainda, né? Porque eu sou muito... Ela disse que eu sou burocrático, no sentido de falar muito difícil. Porque a escrita do jornal impresso, onde eu trabalhava, um Imparcial aqui, ele segue o manual do Estado de São Paulo, né? É um jornal mais conservador e requer uma escrita mais elaborada, mais rebuscada. E aí, acho que fazendo esse processo por 3 anos, eu melhorei meu vocabulário nesse sentido. E aí, qual que foi a minha dificuldade quando eu passei, quando eu fui pra TV? Eu tinha o vocabulário... a gramática muito acirradinha, né? Muito certinha e tal. A minha chefe: não quero isso. TV é superficial. Como é que você vai falar dos pormenores? Você vai me trazer a bula de remédio, né? E não é por aí. Não, eu quero o papo 1. Você vai me trazer isso. Então, adaptar a linguagem para mudar a texto, eu tive dificuldade. Eu sou cobrado até hoje nesse sentido. Às vezes eu mando umas palavras lá, ela dá risada, né? Mandei eu ir lá para aquele lugar. Tipo assim, porque você vê... realmente, às vezes a Dona Maria e o Seu José não vão entender a palavra que eu coloquei. Mas é porque passa ainda. É, eu estou trabalhando isso. A minha linguagem hoje ela já é mais coloquial em alguns momentos, né? Principalmente na TV tem que ser. Mas também não ao ponto de cair no ridículo, porque tem todo um padrão. As afiliadas da Globo têm que seguir esse padrão. Mas é, agora quando você fala de regionalismo, né? Aqui a gente tá mais assim a par de quem são os políticos lá. Eu cheguei cru, eu não sabia quem era prefeito, eu não sabia quem era vereador. Você tem a dificuldade nesse sentido. Agora, aquela região sul de Mato Grosso, eu diria assim pra você, não tem a questão do regionalismo que a gente vê na capital Cuiabá, por exemplo, né? Lá eles falam muito arrastado, tem todo um sotaque, tem uns termos, umas gírias que eu, por exemplo, ainda desconheço muitas, né? Eles até chamam lá o cuiabanês, algo nesse sentido, mas a linguagem é a mesma, eu diria pra você, né? Você tem que atender a linha editorial do programa. Lá, aqui vocês têm o SPTV, lá a gente faz o MTTV, primeira e segunda edição. Segunda edição é mais sério, primeiro é mais livre, né? Você pode ter aquela linguagem mais coloquial. Eles têm buscado a Globo, inclusive, vocês devem ter observado essa semana aí no Jornal Nacional, a conversação, né? Entre a previsão do tempo era muito formatadinha do Jornal Nacional. Vocês estão vendo que a Maria Júlia Coutinho está conversando. E você vê que é de improviso, né? Ela não decora tudo aquilo, não é TP que tá passando ali pra ela. E às vezes ela tem um deslize, né? A gramática peca um determinado aspecto, mas o jornalismo da Globo tá pedindo isso, essa proximidade para com a população, né? E sair daquela coisa mais formal e tudo mais. Mas tem momentos que tem que ser formal, né? Não dá pra fugir disso. Então é isso.
É, o Wagner tá falando aqui no fundo. Opa, tudo bem? Perguntar para você, que já deixou bem claro aí que a tua paixão desde o início, quando começou o curso de comunicação, era exatamente a televisão, né? Mas você teve um período ainda que breve no rádio também. E quais os paralelos que você consegue fazer entre o rádio e a televisão, nessa curta experiência que você teve no rádio? E quais as influências que você teve e tem para sua carreira no jornalismo na TV?
Então, a questão do rádio, né? O rádio, assim, não me exigiu tanto no sentido de que era rádio comunitária. Então, eu fazia o jornalístico, né? Era a produção minha, mas eu me pautava no Oeste Notícias, no Imparcial. Bem começo de carreira mesmo, sabe? Você não tinha aquela prática de ir apurar, fazer o processo de apuração da informação. A gente... Não é que era um Ctrl-C, um Ctrl-V, eu diria, mas assim, era trabalhar para aquela comunidade que às vezes não tem acesso a esses jornais impressos, que a gente sabe, pesa no bolso, né? E a gente tentava formatar de uma maneira que a gente aprendia na faculdade, aquela notícia no jornal, para o rádio, usando as técnicas do rádio, com quem a gente aprendia aí com o Homero, né? E aí fazia esse jornalismo lá. Chamava Jornal da Manhã, não me esqueço. Todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 9h30 da manhã, a gente fazia o Jornal da Manhã. Eu sou de Álvares Machado, cidade vizinha aqui. E aí você diz a transferência pra TV, isso? Então, pra TV, aí você perguntou de quem eu tive influência, né? Cara, eu lembro que eu passei a gostar de TV desde muito pequeno. Todo o meu ensino fundamental, da quinta à oitava, já estava decidido que eu faria jornalismo. Ensino médio a mesma coisa, porque eu não sei se... Vocês devem ser mais novos que eu, mais novos que eu. Mas eu passei a gostar do jornalismo quando houve a morte do Ayrton Senna. E na época a imprensa, ela ficou, acho que um dia todo, aliás, semanas, né, cobrindo esse acontecimento e tal. E o cortejo me chamou muita atenção na época. Vi o pessoal reportar, eu era pequeno ainda, pivete, ia brincar à noite na rua, né? Aí tinha os Fantásticos da Vida, que eram especiais, faziam sobre o Ayrton Senna. Eu abdicava de ir pra rua com os amigos, eu queria assistir o programa. Depois terminava o programa, eu ia pra rua. Então eu já sabia que eu gostava daquilo, né? Eu queria um dia poder fazer aquilo. Então eu falo assim pra você tranquilamente que não foi teste, né, que tem aí no terceiro colegial de pra qual área a gente vai seguir que determinou isso, não. Eu sempre gostei, então por isso que eu fui a fundo ao ponto de chegar aonde eu cheguei, né? E eu quero, para mim é o começo, né? A gente tenta, vai fazer de tudo para melhorar, se aperfeiçoar cada vez mais. E isso independe, não é que independe, isso faz com que você se profissionalize e capacite cada vez mais. O Homero tocou no assunto, eu fiz recentemente o Uniglobo, o tutor foi o Ari Peixoto, e aí tinha repórteres colaboradores, só fera, né? Pedro Bassan, Tino Marcos, Neide Duarte, que são grandes nomes, assim. É um curso online que você faz, mas que é de uma contribuição considerável. Você sai do... Você termina o curso, assim, com uma outra visão, né? De atuação. Mas é isso, assim. TV sempre foi, desde pequeno, acho que me atraiu foi isso, né? Agora, quando você fala influência, eu sou... Você quer dizer de quem que eu curto o trabalho, né? É, isso, de quem... Cara, eu curto bastante o trabalho que é feito pelo Tadeu Schmidt, que apresenta o Fantástico. Acho que é um cara, assim, que tem um texto, uma criatividade, e ele tem tudo, né? Ele atua, ele informa, ele brinca, e tudo da forma dosada e no devido lugar. Pra mim é um cara espetacular, eu considero bastante ele. Gosto do William Bonner, acho capacidade de improviso, de improvisar, é minha referência mesmo. Celso Freitas, que acho que tá na Record, né? Ele apresenta, acho que o Domingo Espetacular, é isso? É isso. E Evaristo Costa também, uma grande influência pra mim, ele e Sandra Nemberg, né? E pra vocês também, né? Acho que é o casal perfeito que não tem que sair da Globo nunca, né? Mas é isso. E repórter, eu gosto muito do... Ele tá agora na apresentação, mas eu falava que um dia eu ia ser o Rodrigo Bocardi da vida. Que é o que tá fazendo agora o Bom Dia São Paulo, né? Aqui, né, de manhã. Ele trabalhou na época em Nova York, foi correspondente lá. É isso.
Olá, eu sou a Gabriela. Olá. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela série. Eu acho que ficou bem legal, soube falar bem os detalhes. E assim, mostrar também que o Mato Grosso não é um estado tão abandonado, que não tem nenhuma riqueza, né?
E que não é só jacaré, né?
É, e não tem onça no quintal, e tem Coca-Cola e internet. É,
exatamente, exatamente.
Eu queria assim, já pegando, você como repórter já passou por diversos lugares, entrevistou diversas pessoas, então deve ter uma bagagem enorme, mesmo com, assim, com poucos anos como repórter, mesmo atuando como repórter. Mais uma pergunta, pegando o gancho ainda na do Wagner, se você citou várias referências que você teve e ainda tem. Se fosse para você escolher uma dessas para entrevistar, quem escolheria e por quê?
Desses nomes que eu mencionei?
Isso.
Olha, eu vou te dizer que eu gostaria de entrevistar o Tadeu Schmidt. Porque assim, é um cara para mim que ele sabe dosar as coisas, né? Para mim é uma grande referência e... Por que eu queria entrevistar ele? Porque eu não conheço totalmente a história dele. Então eu queria descobrir o que ele fez para chegar, de que maneira ele chegou, né? Eu acho que no começo, quando ele foi colocado, ele substituiu o Zeca Camargo, né? Ele veio gradativamente, né, substituindo o Zeca Camargo. Criticaram, mas por que o cara? Será que é porque é irmão do Oscar, né? Mas você vê que o cara, ele tem uma devida competência que a mim enche os meus olhos. O texto que ele faz na parte do futebol, por exemplo, o pessoal que acompanha aí vai ver que é extremamente blindado, né? E você vê assim, a pessoa fica contagiada de ela para pra assistir mesmo. E a condução com assuntos sérios, a forma como ele se porta, eu acho que é um cara que me instigaria a entrevistá-lo pra entender como ele faz tudo aquilo. Porque a gente vislumbra, né? Querer um dia chegar a esse patamar. É aquilo que você mencionou, estou no começo da carreira. Mas, tendo essas influências e sabendo sobre, acerca delas, a gente tende a despontar e crescer junto com elas. Não que eu vou ser uma cópia do Tadeu, nem porque eu quero. A gente, né, com os anos, a gente vai querendo criar a nossa personalidade, né? A gente quer ser a gente mesmo. Mas é um cara que me instigaria a entrevistá-lo, sim.
Você está ouvindo pela Rádio Facop uma edição especial do programa Frente a Frente. O entrevistado é o jornalista Emerson Sanches.
Emerson, sou Estevão, queria também parabenizar pela produção, ficou bem legal.
Emerson, nós jornalistas, você jornalista e nós futuros jornalistas, temos o desafio de contar histórias. E histórias que muitas vezes estão associadas a tragédias, a política, a assuntos específicos. O Jornal Nacional registrou agora nos últimos dias, nos últimos tempos agora, a maior baixa dos últimos anos na sua audiência. Eu falo do Jornal Nacional porque é uma vitrine da mídia, mas acredito que essa média também se repercutiu nos outros veículos. Você, né, que já está na repórter, está na produção, na transmissão da mensagem, como manter o equilíbrio entre a notícia proveniente da ética do jornalismo e uma alta audiência?
Então, aí é reinventar o jornalismo, né? Porque aquela questão do jornalismo ser muito quadrado, muito arcaico, né? Já não tá com nada mesmo. A prova disso são os jornalísticos da Globo que têm mudado, né? Eu não tenho muita propriedade para falar nesse sentido, mas é o que eu observo na condição também de telespectador. Porque eu trabalho com TV, mas eu tenho, né, os meus momentos de observar dessa maneira. Então, a linguagem do jornalismo da Globo, próximo para com o público, está mudando nesse sentido mesmo. Porque certamente se deve à questão da audiência. Mesmo porque outras emissoras trabalham seus jornalísticos também de uma maneira, né? Cada um seguindo sua linha editorial. Então, eu vejo dessa maneira que o jornalismo ele tem mesmo que se reinventar, porque o que acontece no dia a dia? A vida da gente é muito corrida, né? Ninguém mais tem tempo para ficar em frente à televisão em determinados horários para assistir, né? Normalmente a pessoa tá na cozinha e tá ouvindo. Aí olha só, né? A importância de se escrever bem. Porque às vezes a pessoa não está vendo a imagem, mas ela está ouvindo. E aí você tem que transmitir a notícia só nesse aspecto da audição. E aí você tem que se reinventar. Eu acho que é por isso que eles estão mexendo no formato desses programas. O mais atual é aquilo que eu falei agora do Jornal Nacional. Mudou consideravelmente. Não tem mais aquela questão presa, né? Aquela questão que é tudo certinho. E lá nós já sentimos isso também. Não sei se vocês puderam acompanhar aí o Comunique-se, que é o portal, né, da comunicação. TV Centro-América recentemente assumiu Orlando Loureiro. Acho que o Homero conhece, né? Orlando Loureiro, ele veio, eu acho que ele trabalhava numa dessas TVs Itapetininga, se eu não me engano, TV Tem. Assumiu no lugar do Liz Cerottini, que era o gerente responsável pelo jornalismo lá. E ele vem com essa proposta de mudança, né? Mudar, tá mudando já, inclusive, MTTV, que apresentava só uma apresentadora, tá entrando com um rapaz na bancada, vai mudar a forma de linguagem, de quadros, e tem que se reinventar mesmo, porque é audiência, né? TV é isso, né? E se ela não tem audiência, ela não vai vender. Ela não vai vender, e aí vai ser comprometedor pra emissora, né? Sentido de quem vai pagar os salários dos repórteres, dos editores, né, do pessoal do comercial, e ela tem que vender. Para vender, ela tem que ter audiência. E aí você tem, para ter audiência, tem que se reinventar, porque hoje o telespectador está cada vez mais exigente. A gente assiste, né, de forma... Aliás, eu penso que 90% das pessoas que param para assistir um jornal, param para reparar se vai ter algum erro, né? Eu falo isso porque eu fecho dessa maneira. Quando eu vou assistir, eu fico de olho já nos erros, né? Não deveria ser assim, mas é assim. E é isso, tem que se reinventar.
Oi, meu nome é Jéssica. Eu queria saber qual que é a diferença do Emerson estudante, no caso estagiário, pro Emerson hoje jornalista no mercado de trabalho. O que, que você vê, você pôde levar da faculdade assim como referência para a sua profissão hoje em dia?
O Emerson estudante era muito sonhador, ao ponto de que ele achava que fosse... né, ser tudo muito rápido, tudo muito fácil. Ele era muito determinado, mas ao passo em que era muito sonhador. E a gente tem que sonhar com os pés no chão e ver que as coisas não são bem como a gente pensa, né? Aí o Emerson profissional hoje já vê de uma outra maneira. Ele quer conquistar o seu espaço de forma humilde, ele vai tentando. Porque eu falo, né, tipo, eu tô no mercado, mas a minha preocupação não é mostrar meu rosto ali na TV. Se tiver que fazer matéria sem passagem, se o editor vê um erro, tem que derrubar a pasta. Derruba, contanto que mantenha a informação. Então, assim, essa questão de as pessoas acharem que vão fazer TV para poder se ver na TV, glamour, né? Tem muita gente que faz pro glamour. E, assim, na prática a gente vê que tem pessoas desistindo, né? Da televisão, porque a televisão é pauleira. Te consome muito. Você trabalha em algumas circunstâncias de segunda a segunda. Você tem sua folga? Tem, mas às vezes na sua folga você tem que se desdobrar. Tem algum trabalho para complementar, né? E te exige bastante. Então o Emerson profissional, nesse sentido, ele é mais pé no chão, né? Ele tem que ser mais observador. E sendo pé no chão, ele vai tentando conquistar o seu espaço de uma maneira que cabe a ele, né? Não posso querer avançar 2 degraus de uma só vez se eu não tenho condição ainda para isso. Eu consigo ver que eu tenho muito a melhorar ainda. Acho que devo melhorar. Eu sou crítico quando eu vejo meus vídeos. Exatamente. Eu sou preocupado, né? Eu poderia ter feito melhor, né? Olha, você, né? Mas você tem que estar certo de que um pé no chão você consegue chegar lá. E é isso, né? Eu acredito muito em mim, né? Não tô querendo ser. Não tô dizendo que eu sou modesto ou que eu sou muito querendo me aparecer, mas se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? E eu podendo acreditar em mim, né, eu acreditando em mim, eu vou conseguir dar o meu máximo no sentido de agradar alguém, né, ou desagradar, que seja, mas enfim, mostrando a minha personalidade, meu caráter, meu comprometimento. E dessa maneira eu tenho feito. Às vezes a gente vê assim que algumas pessoas olham torto, né, porque às vezes você vai conseguindo ter o seu destaque e tudo mais, mas...
Meu nome é Laís. Eu queria saber qual foi o momento mais marcante da sua carreira até agora.
Na TV?
Não, no geral. Tipo assim, desde quando você saiu daqui até quando você foi pra TV.
Olha, dá pra citar... dá pra citar o ano passado, lá em Rondonópolis mesmo. Eu fui fazer uma matéria sobre pessoas que... sobre favelas que ainda existem. Em Rondonópolis, né? E num dos bairros, pessoas morando em barracos mesmo. Eu fui na casa de personagens, né, que a gente chama, que são os entrevistados, e a mulher, junto com seu esposo e mais 3 filhos, dormem num barraco. Por conta da... deixa eu só explicar mais corretamente essa informação. Era muito período de chuva. Barracos fadados a caírem a qualquer momento sobre a cabeça dessas crianças, porque lá as chuvas, elas vêm muito fortes, né? Muito vento e barracos, né? Muito suscetível. E aí, na casa, no barraco de uma dessas pessoas com quem eu conversei, a mulher falava que à noite ela e o marido dela tinham que ficar em pé, com os filhos dormindo na cama, segurando os pilares do barraco que sustentava a lona para não cair, e que cupins brotavam do chão e subiam pela cama dos filhos. Eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, mas ela tá brincando comigo, né? E não tava brincando. Tanto que ela desabou durante o decorrer da entrevista, porque ela já tinha buscado ajuda junto ao Fundo Social e desdém por parte do poder público nesse sentido, né? E aí eu fui pra casa carregado nesse dia. Falei assim, nossa, como a gente tem o conforto e ainda a gente reclama, né, desse conforto. E a gente não se dá conta do que a gente tá reclamando. Porque tem pessoas em situações assim, de lástima mesmo, né? Que você pode ver que aquilo poderia ser melhor. E graças a Deus, com a reportagem foi veiculada, a prefeitura fez um cadastro de modo a incluí-las num programa habitacional. Parece que essas famílias hoje, elas já estão regularizando documentação para poder habitar junto a um conjunto habitacional que está sendo implantado em Rondonópolis, e elas vão sair desses barracos. A prioridade da prefeitura é retirar essas famílias desse barraco. Acho que a reportagem tem um grande peso para que isso avançasse, né?
Meu nome é Janaína. Eu tenho uma dúvida. Quando você estava estudando ainda, você tinha vontade de seguir em somente uma área do jornalismo, esporte, economia, política? Ou você sempre teve vontade, assim, o que vier eu vou fazer? Sempre teve vontade de falar de tudo?
A minha vontade era, sobretudo, Janaína, fazer o factual. Eu gosto do factual, né? Do acidente, do bairro que está precisando disso, do bairro que está precisando daquilo. Era fazer o factual. A minha ideia era fazer o jornalismo em sua essência mesmo, né? Que é contribuir para com a vida de alguém, né? E você fazer a diferença nesse processo. E as coisas, elas vão acontecendo. Eu precisava do estágio, então eu me sujeitei ao esporte. Que hoje eu falo pra ti, é a área que eu menos gosto de fazer. Dificilmente eu faço lá, porque eu deixo claro, né? Mas faço, né? Se vem a pauta, se naquele dia o plantão é do repórter, vai ter o jogo do Mato Grossense, o repórter tem que cobrir, né? Eu não posso me esquivar dessa responsabilidade, mesmo porque a mim ela pertence. Mas é uma área que não me agrada. Mas cultura, a gente vai fazendo, porque no trabalho diário do jornal, principalmente interior, ele não setoriza, né, os repórteres. Você tem que fazer de tudo mesmo. Economia, política, exato, saúde. Você tem que dominar, né? E aí você tem que... Você se vê obrigado a fazer aquilo e aprende a fazer aquilo. No Imparcial, quando me veio na pauta, né? A pauta de jornal é muito engraçada, é 5 linhas. Aí você se vira pra escrever um texto de 30, 35 linhas, né? E aí veio... Uma ação civil pública. Na época, fazer um levantamento nas comarcas de Presidente Prudente de quantos processos um ex-prefeito aqui da cidade acumulava, né? Olha só a minha responsabilidade. Percorrer todas as varas, né, cíveis e criminais para ver quantos processos um ex-prefeito aqui da cidade tinha. E aí você tem que fazer. E a gente vai crescendo. É desafiador, você se sente inseguro, você acha que não vai dar conta, mas no final da coisa, você consegue e você faz. Então, eu acho que o legal de, às vezes, não setorizar, porque exige do jornalista aprender de tudo um pouco. E ele sabendo de tudo um pouco, pra ele, quando ele cair numa determinada situação, ele vai executar de forma mais fácil. Então, acho que me ajudou nesse sentido. Mas o que eu gosto de fazer é o factual. Não troco factual por nada, não.
Meu nome é Heitor. Eu gostaria de saber o seguinte, durante os seus vídeos, me chamou muita atenção o seu texto. O seu texto, assim, pra mim foi muito bom, muito crucial. Você acha que essa linguagem que você utiliza hoje na TV foi por conta do jornalismo impresso? Você acha que te ajudou muito, né? Essa transição, né? O que você é hoje em relação à linguagem, você deve ao jornal impresso?
Então, disso eu não tenho dúvidas. O impresso ajudou bastante, mas eu acho que até ele tinha perguntado a primeira pergunta, né, o que eu fazia. Eu li muito, eu leio bastante, né? Eu tenho o hábito de ler no ano pelo menos uns 2 livros. Olha que vergonha, né? Os especialistas recomendam no mínimo 6, né, por ano. Eu só leio 2, mas enfim, é uma prática de leitura. Mas é rótulo de produtos, a gente vai lendo, né? Informação nutricional, acho que... Bula de remédio, é leitura, né? E você enriquece mentalmente o seu vocabulário e ao ponto de você, na hora de articular, de executar aquilo, você tem palavras, você tem argumentos. O texto, todo texto ali, eu falo com bastante orgulho, ele é meu mesmo. Ele só passou pelo crivo da editora-chefe, mas foi eu quem discorri dessa maneira. A estrutura foi mantida a original da forma como eu escrevi, mas é porque eu tenho essa facilidade em razão da leitura e disso que você colocou, de que o jornal impresso ele foi de fundamental importância, porque o impresso é isso, né? Ele te exige a estrutura da notícia. Você não pode escrever aleatoriamente. Você tem que ter um começo, você tem que ter um meio e você tem que ter um fim. VT na TV é a mesma coisa. Não necessariamente nessa ordem, mas você sabendo contextualizar a coisa ela desanda. E aí você tem que ser um pouco... ter sensibilidade, né? Você tem que pensar no que você produziu. Ali, vocês viram que eu termino o texto falando que depois de mais de 10 horas de gravação, saímos daqui com a sensação de dever cumprido. Mais ou menos isso o texto dizia. Aí eu lembrava lá na redação, quando eu cheguei para escrever, que imagens eu tinha. Porque em cima das imagens a gente consegue trabalhar o texto, não relatar o óbvio, né? Mas assim, fazer uma coisa mais literária. Eu acho que eu consegui fazer isso nessa duo. Porque ela finda dessa maneira, né? O sol que aos poucos vai se escondendo atrás das montanhas indica que amanhã haverá um novo dia por aqui. Não tenhamos dúvida de que... Então assim, isso permite... A gente vai decorando, né? Mas é legal porque te exige, né? Esse aspecto literário, ele faz muita diferença porque minha chefe, ela me elogia por conta disso. O repórter do dia a dia, ele não quer saber de ter esse trabalho, né? Ele quer fazer responder as 6 perguntas aí, né? O que, quando, quem, o lead, né? E não é por aí. Você pode fugir do lead. Só que você tem que ter cacife no sentido de, olha, a minha ideia apresentada é essa, eu fugi do lead por essa razão, e eu acho que ela é oportuna para essa ocasião. E aí você faz. E tanto que as séries da região sul do estado, Cuiabá sempre pede para que eu faça. Das Estradas, essa do Roncador. Então, eu me sinto privilegiado nesse sentido, né? O pessoal fala que o texto é bom, então, aí eu acredito.
Emerson, Gabriel Mota. Você falou todo o tempo de reinventar o jornalismo, de cuidar do seu texto. E nisso você resumiu as suas experiências. Queria que você destacasse para mim uma experiência num sentido amplo que você teve no jornalismo desde que você foi para Mato Grosso e o que você ainda quer ter. O que você ainda almeja, você quis ter TV, investiu na TV. O que você ainda quer investir para chegar?
Então, experiência, você fala algum contexto,
geral,
alguma sim. situação que aconteceu nesse processo? Uhum. Dá para dizer aí, trabalho em equipe, né? Quando você sai da redação, você conversar com o seu cinegrafista, eu acho que tende a voltar com um produto bem melhor. Essa questão de ser individualista, em TV principalmente, TV é isso, gente, é trabalho em equipe. Não acha que você vai fazer sozinho que não vai. É toda uma estrutura, né? E agora, a equipe se forma pelo cinegrafista e pelo repórter. Então, os dois tendo essa conversa, o diálogo, antes de sair. Ah, vamos discutir a pauta no carro, a gente tá a caminho, o que a gente vai fazer? Isso é de fundamental importância. E aí, eu cito como exemplo uma matéria que eu fiz... Eu não me lembro... Foi, acho que, meados de outubro, mais ou menos... Era sobre obesidade infantil. Eu fui na casa de um menino que era muito obeso. Ele tinha 13 anos e pesava mais de 140 quilos. E a mãe dele estava preocupada porque gradativamente, a cada mês, ele subia o peso dele em torno de 6 quilos. Estava se tornando uma coisa agravante, preocupante, né? E o menino, no decorrer da entrevista, a gente não faz o jornalismo sensacionalismo, porque não é padrão das afiliadas, mas num determinado momento a edição pegou uma parte em que ele embargava na hora que ele fala comigo, né? Porque esse menino, ele nunca quis conceder entrevista pra jornal, TV, rádio nenhuma. E aí ele tava tão assim, já sofrendo na escola bullying, por conta, né, do peso excessivo, que ele falou: mãe, eu quero que... Dá um jeito, manda a televisão vir me ajudar e tal. Ele é muito fã do Luciano Huck, mas queria... Veio com uma proposta, mas acabou sendo outra. E acho que essa outra foi importante pra ele naquele momento, porque a gente fez a matéria, falando, abrindo com ele, né? Era um personagem. Os cuidados, né? No que diz respeito a essa questão da obesidade infantil. No mesmo dia que a matéria foi veiculada no MTV primeira edição de Rondonópolis, disparou ligações... de nutricionistas especializados nessa parte de obesidade infantil querendo ajudar o garoto. Então essa é uma situação que eu acho muito importante, porque o fato de eu ter ido lá conversar com o menino, ver o menino naquele beco sem saída, né, num poço sem fundo, digamos assim, o menino, ele conseguiu, sem ter condições financeiras para tal, ajuda de 5, 6 que ligaram na TV. Eu não estou mentindo, estou falando a verdade para vocês, porque acontece, gente, a notícia, ela sensibiliza, né? E aí você vê que é importante, né? Pessoas de renome, nutricionistas de renome, pegaram o caso do menino, e a última informação que eu tive é de que ele está fazendo a reeducação alimentar e está pesando, já perdeu, acho que uma média de uns 30 quilos, assim. A gente vai voltar, inclusive, para fazer matéria, para mostrar, né, que Porque é notícia, né? Veja que situação. Você tem lá um menino que está sofrendo, que a cada mês engorda 6, 7 quilos, e de repente ele se vê numa reeducação alimentar, num processo de emagrecimento e que está vingando, né? Então aí me marca nesse sentido. Eu contribuí para aquilo. Eu tenho a plena convicção de que eu contribuí para aquilo. E o que eu quero viver ainda, cara, eu quero viver muita coisa, mas deixa as coisas acontecerem, né? Que daí a gente, quem sabe lá na frente, nós na condição já de colegas de profissão, não trombamos por aí e eu conto para vocês. Não é verdade?
E Emerson, antes de encerrarmos, neste um ano que você está na televisão, qual que foi a sua maior gafe?
Ah, maior gafe. Titubear nos links, digamos assim. Os links são os ao vivo, da, né? O que a gente chama de ao vivo, né? O link ao vivo é redundante, mas é o ao vivo, né? É quando você entra no jornal ao vivo. Mas assim, eu falo gafe nesse sentido porque não tem jeito, né? Você tá ali, sua cara, tá dando a cara pra bater ao vivo pra todo mundo. Às vezes tem um deslize, mas nada que comprometesse, que me ridicularizasse, tanto que eu nunca caí aí nos CQCs da vida, né? Que tem bastante top 5 da vida, né? Mas assim, é bem tranquilo. Tipo, o link, pra mim é um... É legal falar do link, porque assim, ele exige mais do que a reportagem em si. Porque ele te exige concentração, ele te exige o fato de você ter que ser sucinto, porque você tem que cravar um minuto e meio, você tem um minuto e meio. E é isso, de uma certa maneira me deixa mais profissional, porque cada link é desafiador e é um desafio vencido. E aí você vai se sentindo mais confiante, né? E é isso.
Você acaba de ouvir pela Rádio Facop uma entrevista com o jornalista Emerson Sanches. As perguntas foram formuladas pelos alunos do 5º termo B de jornalismo. Apresentação, Nathalie Gandolfi. Edição eletrônica, de Gesley Almeida. Orientação e supervisão, do professor Homero Ferreira. Obrigada pela audiência e até um próximo encontro.
WRF apresentou Frente a Frente.